Olá, o meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho à luz do contexto português. Hoje tenho comigo o Tiago Vivas de Araújo, com uma licenciatura em Sistemas de Informação pela Universidade Estácio de Sá e um MBA pela IBMEC do Brasil, conta já com mais de 10 anos de experiência profissional nas áreas de desenvolvimento de software e programação em ambientes C# e com 4 anos de experiência na vertente de gestão de projetos. Está com a Adelant há quase 2 anos e atualmente trabalha em Lisboa como arquiteto de software no setor das telecomunicações. Para além da programação e gestão de projetos, dedica ainda parte do seu tempo à escrita técnica, tendo já publicado aproximadamente 60 artigos a nível pessoal. Com o tempo que lhe sobra, gosta de viajar e explorar novas culturas, tendo já passado por 4 continentes diferentes, sempre com a mochila às costas. Neste episódio, iremos explorar a sua mudança de país e o seu crescimento até se tornar no profissional que é hoje, percebendo um pouco mais sobre o que faz, na prática, um arquiteto de software em Portugal. Tiago, antes de mais, muito obrigada por teres aceito aqui este desafio e estares aqui connosco a partilhar hoje um bocadinho da tua experiência pessoal e também profissional.
Olá a todos, obrigado eu, Marina.
Começando aqui por, começando nas questões, tu trabalhas aqui no setor das telecomunicações desde o tempo em que ainda vivias no Brasil, portanto já aqui há largos anos, e eu gostava de perceber o que é que te mais atrai nesta área.
Nossa, pergunta muito boa para começar. Eu trabalhei na parte de comunicações, mas em setores diferentes. No Brasil eu trabalhei na Oi, tive experiência de trabalhar na Oi, mas trabalhava mais com a parte de vendas de imóveis, e cá trabalho mais com a parte de televisão. Mas o que eu gosto muito dessa área é porque é uma área bastante forte, muito dinâmica, que está sempre tendo melhorias ali, assim conforme a tecnologia, é uma área que está sempre evoluindo.
Ok, muito bem. E tu, portanto, és do Brasil, és original de que zona em particular?
Eu sou do Rio de Janeiro, não nasci na capital, sou de Niterói.
Portanto, a certa altura aqui também na tua carreira, quando já trabalhavas na área mais na vertente de desenvolvimento, decidiste tirar um MBA. Que vantagem é que tu sentes que este passo, que este curso aqui te deu na tua carreira? O que é que te levou também a pensar, ok, está na hora, vou fazer isto?
Eu acho que todo programador um dia ele já pensou em mudar de carreira. Passei por essa fase. No início da minha carreira, eu trabalhava com a vertente técnica e também com a vertente de liderança e gestão de projetos. Gostava bastante da parte de gestão de projetos. Decidi começar o MBA para conhecer um pouco mais da parte de gestão e liderança de projetos, pois tinha muita documentação, muitos processos que eu fazia simplesmente por fazer, não conhecia bem a fundo e o motivo deles. Eu entrei nessa vertente de gestão de projetos com o intuito realmente de mudar de carreira, largar a vertente técnica e ir para uma vertente mais de gestão. Acabei me reapaixonando por programação em seguida e deixei de lado essa parte de gestão de projetos. Hoje em dia eu utilizo todo o conteúdo que eu aprendi, tento aplicar no meu dia a dia, como a parte de documentação, consigo aplicar no meu dia a dia e, muitas das coisas eu acabo aplicando na minha vida pessoal também, como a gestão de tempo, prioridades, consigo aplicar no meu dia a dia.
Ok, e para quem não sabe muito bem o que é um MBA, porque fala-se muito, até pessoas realmente que têm cargos mais de topo, não é? Normalmente tem sempre um MBA associado. O que é que realmente se dá no MBA? Como é que está estruturado o curso? O que é que se aprende?
Então, o MBA, ele parece muito com uma pós-graduação. Eu acho que a principal diferença realmente seria na troca de conhecimento e networking que é feito. Acredito que seja um curso muito mais voltado à prática. Então, tínhamos aulas que eram bem curtas, eram aulas 10 aulas apenas. Aulas bem curtas, focada muito mais na prática. Aprendemos todas a parte de gestão de projeto, gestão de tempo, pessoas, liderança, negociação, matemática relacionada a estatísticas, toda a vertente bem prática da gestão de projetos, liderança também.
Ok. Tu disseste que, portanto, chegaste ali, o que te fez decidir tomar esse passo foi porque realmente querias sair um bocadinho daquilo que tu fazias. O que é que te levou a pensar isso? Que gostarias de experimentar outra coisa? O que é que foram os desafios que tu encontraste que te realmente puseram a pensar que se calhar não era bem aquilo, o teu caminho?
Acho que o estresse e a pressão do nosso trabalho foi um dos principais fatores. Na época eu também não conhecia tanto de programação, tinha entrado numa fase um pouco chateado com a programação, não estava conseguindo trabalhar da forma que eu gostava e, bom, não estava sentindo prazer em trabalhar nessa forma.
Já trabalhavas há quanto tempo nessa área?
Eu trabalhava há pouco tempo, trabalhava há menos de 3 anos, 2 anos mais ou menos. Posso dizer que ainda era júnior.
Uhum. Trabalhavas com C Sharp, não era, na altura?
Trabalhava com C Sharp, parte de web, sim, principalmente a parte de web.
Uhum. E quando saíste do MBA, continuaste a fazer o quê?
Eu continuei a programar, mesmo com o MBA em andamento, continuei a programar e, bom, o que me fez voltar a programar, voltar a sentir prazer em programar foi porque, bom, antes eu me cobrava muito, eu achava que a qualidade do meu trabalho não era tão boa, então eu entrei nas Olimpíadas, né, no Rio 2016, e uma parte principal do meu trabalho era testar várias funcionalidades que eram entregues por empresas grandes como a própria Samsung, Microsoft, e, bom, ao ver os erros que essas empresas grandes cometiam, então eu pude verificar que o meu trabalho não era tão ruim. Então, ao ver que o entregável dessas empresas não era tão bom, eu fiquei um pouco mais feliz e consegui realmente me remotivar a trabalhar com programação.
Começaste a relativizar um bocadinho mais, não é?
Sim, acho que eu me cobrava muito e, bom, percebi que algumas das coisas eram normais, acontecem. Faz parte do processo.
Achas que isso acontece muito? As pessoas, os programadores, quando estão numa fase inicial, uma vertente mais júnior, às vezes terem uma expectativa daquilo que deverá ser os seus entregáveis um bocadinho mais elevada do que na realidade é necessário?
Eu acho que sim. A parte inicial de programação é a parte mais difícil. É a parte que você demora a conseguir associar os conceitos. Os conceitos demoram a fazer sentido na sua cabeça. Então, quando você ainda está ali, associar as coisas fica muito difícil. Você acaba se tornando muito, muito refém de, bom, conteúdos online, ajudas online. Você não consegue fazer o seu trabalho sozinho. É difícil de conseguir ter uma autonomia.
Uhum. E achas que as empresas têm essa percepção, sabem que as pessoas passam um bocadinho por esse processo? A minha questão é se já preparam um bocadinho as equipas para apoiar as pessoas que entram ou se não há muito essa...
Sim, normalmente tem bastante apoio aos elementos mais novos, sim. É comum, faz parte do processo.
Muito bem. Tu também chegaste aqui a fazer um intercâmbio na Irlanda quando estavas a terminar o MBA, aqui um bocadinho para melhorar o inglês, e sabemos que este tipo de intercâmbios é algo que é bastante comum junto à comunidade brasileira. Até recebemos aqui na Dela muitos candidatos que acabam por também passar um bocadinho por ter esse percurso. Achas que valeu a pena esse intercâmbio? Podes falar um bocadinho da tua experiência?
Sim, acho que valeu a pena, foi uma experiência ímpar, foi minha primeira experiência na Europa, já tinha ido aos Estados Unidos e, bom, no Brasil todo mundo aprende o inglês americano, não sei porque achamos que o inglês americano é o principal falado no mundo, então já tive um choque cultural ao chegar na Irlanda e a tentar falar o inglês americano, tive esse choque bem grande. E, bom, a experiência na Irlanda valeu muito a pena, eu consegui trabalhar uma parte do tempo na minha área também, então consegui melhorar meu inglês técnico, não só o inglês falado no dia a dia, mas também consegui melhorar bastante o inglês técnico. E, pessoalmente, também foi um choque bem grande ao vir na Europa e conhecer como as coisas funcionavam aqui. Consegui ter uma qualidade de vida, consegui perceber o nível de qualidade de vida que as pessoas tinham aqui.
Uhum. Sentiste muita diferença a nível de quê em particular?
Em nível de segurança, eu sou do Rio de Janeiro e lá dificilmente conseguimos andar com tranquilidade nas ruas. O nível de segurança aqui é uma coisa impressionante. Eu consegui andar nas ruas, qualquer rua, independente do horário, não se tem medo.
E quando falas em qualidade de vida, então esse é o teu fator principal, a segurança, estar à vontade para andar na rua?
Sim, sim, sim.
Disseste que sentiste também aqui um choque, estavas habituado a falar o inglês americano, mas os irlandeses não te percebiam, é isso? Com o inglês americano?
Bom, eles não me percebiam e eu não percebia eles. No início foi realmente bem difícil. Eu lembro que eu peguei um táxi do aeroporto até a hospedagem que eu estava. Eu entendi poucas palavras que o taxista disse, bem poucas palavras. Então, além da diferença do inglês americano para o inglês britânico, ainda tem o sotaque deles, que é uma coisa realmente muito puxada. Então, minhas primeiras semanas foram de adaptação, adaptar os ouvidos e adaptar também a forma de falar.
E em quanto tempo é que achas que demoraste, mas que conseguiste ser entendido e entender?
Acho que eu saí de lá sem conseguir 100% de ser entendido e entender. Não, é muito difícil. É realmente muito difícil.
E quanto tempo é que estiveste lá?
Fiquei 11 meses.
E estavas sempre a trabalhar para o Brasil?
Não, não trabalhei para o Brasil. Fui para lá, eu já não tinha trabalho para o Brasil. Consegui uma oportunidade lá, uma oportunidade temporária para ajudar em um projeto lá. Então, minha única experiência foi lá mesmo. De restante, eu estudei inglês.
E tinhas dificuldade na comunicação com a tua entidade patronal na altura, lá, com o projeto onde estavas?
Sim, no início foi bem difícil. No início foi bem difícil até então. Bom, a partir de algum tempo cria-se aquele vocabulário comum e a partir daí é mais fácil de você andar. Mas até criar-se esse vocabulário comum foi bem difícil. Até porque eu nunca tinha trabalhado tecnicamente em inglês, era sempre em português. Então, alguns termos ali você demora a associar as coisas na sua cabeça.
Ok, muito bem. E alguém que queira fazer um intercâmbio desse género, como é que foi o teu processo? Foi através de alguma universidade? Foi a título pessoal? Como é que se processa?
Não, eu fechei tudo por mim mesmo, não usei nenhum tipo de agência. Então eu escolhi a escola, eu escolhi a hospedagem que eu queria ficar. Chegando lá, eu escolhi a residência que eu iria morar. Então foi tudo por eu mesmo. Mas, bom, acho que o mais seguro é sempre fazer por agências, porque eles incluem seguro. É um pouco mais arriscado e por si só.
Ok. E tu depois também há bocadinho falaste que tiveste ainda a possibilidade de participar nos Jogos Olímpicos, não é? Em 2016. Creio que na altura voltaste para o Brasil nesta altura e estava a decorrer os Jogos, certo?
Certo, certo. Eu estive na Irlanda em 2015 e voltei para o Brasil em 2016, que foi o ano das Olimpíadas de 2016. E tive a oportunidade ímpar de conseguir trabalhar nas Olimpíadas. Fiquei muito feliz. Eu realmente gosto muito de esportes. Sou apaixonado por esportes, não só futebol, mas esportes em geral.
Como um bom brasileiro, não é?
Hoje em dia já é mais difícil, já não é tão comum, mas sim, como um bom brasileiro, eu gosto muito de futebol.
Hoje em dia já não há tantos adeptos, é?
Hoje em dia já é mais comum de ver pessoas que não gostam tanto de futebol.
Ok, não sabia. Pensei que ainda estava ali no topo dos países mais amantes do futebol.
Ah, talvez somos, mas eu acho que estamos em queda.
Declínio, ok. Pronto, eu ia realmente perguntar-te como é que era o behind the scenes, digamos assim, das Olimpíadas, o que é que fizeste, qual era o espírito que se vivia na altura.
Foi meu trabalho mais fora da curva que eu tive. Foi o único trabalho que eu realmente não programei nada. Não programei nada. Então, eu trabalhei especificamente com os resultados oficiais de tênis. Então, todos os resultados oficiais de tênis eles eram geridos e entregues pela nossa equipe. Minha equipe era eu e mais três. Eu estava como gerente adjunto. Tínhamos o gerente principal e dois assistentes. Então, eu quebraria o trabalho em duas partes, parte da pré-operação, que foi exatamente a parte de teste dos sistemas, e preparar a operação. Então, foi um trabalho bom. Começamos em um escritório isolado a fazer alguns testes em próprios computadores. E conforme o tempo foi passando, fomos chegando perto das Olimpíadas, movemos todos os computadores para o próprio estádio e começamos a fazer alguns testes mais reais. E por fim foi a operação. A operação era principalmente gerir todos os stakeholders. E voluntários, tínhamos muitos voluntários que faziam a parte de input de dados. Então, para você ter uma ideia, ficávamos cerca de três ou dois voluntários, dependendo do jogo, em cada quadra, a ver o jogo e fazer o input das jogadas no, nos seus portáteis. Eles ficavam com o portátil exatamente dos estádios. E todos esses dados eles eram enviados para a nossa sala, e da nossa sala exportávamos os dados para o mundo. Então, além de ter que fazer essa gestão dos voluntários, ainda tínhamos muitos stakeholders, tanto internos quanto stakeholders externos. Então, foi um trabalho bem divertido. Acho que as Olimpíadas eles conseguem dar esse nível de diversão enquanto se trabalha. De vez em quando nem percebe-se que está a trabalhar.
Era muito intenso, era, apesar de ser divertido, sentias que havia ali uma pressão também por trás, ou era tranquilo?
Existia pressão, sim. Tá, estávamos sempre a correr contra o tempo. E foi um trabalho que, bom, por vezes trabalhava, tinha que trabalhar de segunda a segunda, acho que principalmente mais perto dos jogos. Principalmente mais perto dos jogos, tínhamos de trabalhar realmente direto. Então, os jogos estavam a chegar e tínhamos que ter certeza que estava tudo muito bem testado e a funcionar perfeitamente.
Ok, muito bem. E vocês conviviam com pessoas de outros países ou era maioritariamente brasileiros a trabalhar no, na preparação?
Tínhamos pessoas do mundo todo, pessoas que já tinham experiências em outras Olimpíadas, elas vão para essas Olimpíadas para dar suporte. E bom, muita gente brasileira. Tínhamos voluntários também do mundo todo, de todos os continentes tínhamos voluntários. Foi realmente bem engraçado. Porque quando as Olimpíadas chegam, todo mundo já está muito cansado, todo mundo já está exausto, porque naquele ritmo de preparação trabalha-se muito. E você vê os voluntários, eles, bom, estão ali de graça, são voluntários, e eles estão realmente a dar o máximo. Então foi um boost de energia aqui para os jogos que a gente precisava.
Tu, se pudesses participar novamente, embarcarias nessa aventura?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um estilo. Eu tenho alguns amigos que estão nessas aventuras ainda. Estão a trabalhar de jogos em jogos. É um estilo de vida bem diferente. Você acaba por não morar muito tempo em um lugar. Você vai para algum lugar, participa daqueles jogos. Então, acaba aqueles jogos, você segue sua vida, vai para outro lugar. Por exemplo, eu tenho amigos que estão agora em Paris a testar, a trabalhar para lá. Talvez teria trabalhado por algum tempo, mas não a longo prazo.
Ok, muito bem. Portanto, tu depois, voltando aqui um bocadinho à tua história, em 2017, recebeste então o convite para vir para Portugal e decidiste aceitar. Na altura, qual era a ideia que tu tinhas de Portugal? Até porque aqui o boom, digamos assim, não é, da imigração foi um bocadinho mais tarde, portanto, na altura, ainda foste assim, se calhar, dos primeiros, digo eu. Portanto, que ideia que tu tinhas de Portugal?
Então, eu já tinha tido estado em Portugal. Eu já tinha estado em Portugal em 2016. Antes de eu ir de volta para o Brasil, eu fiz o que no Brasil chamamos de mochilão. E, bom, coincidentemente, o primeiro país que eu desci, 1º de janeiro de 2016, foi Lisboa. Não tinha tido uma impressão muito boa. Confesso para você que eu pensava em usar Portugal como trampolim, como dizemos. Não tinha a menor intenção de continuar a morar aqui, não tinha mesmo. Pensava em ficar no máximo 1 ano e então ir para outro país. Mas, bom, graças a Deus, acho que chegando cá, a realidade foi bem acima das expectativas. Estava com expectativas bem baixas. Acabei gostando muito daqui e, bom, já estou há 5 anos. Não penso em sair agora.
Então, e o que é que te fez não ter uma muito boa imagem da primeira vez que cá passaste?
Bom, é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não tenho ideia do que tenha sido o que tenha me causado uma má impressão.
Um feeling que se calhar não correspondia àquilo que tinhas imaginado que seria Lisboa.
Eu achei Lisboa muito, muito caótico quando estive cá. Acho que até um pouco sujo, mas foi porque tinha acabado de ter as festas de Réveillon. As coisas não. Eu cheguei, era um fim de semana, então estava tudo fechado. Isso também não foi muito legal.
Foi o timing, não foi o melhor.
Sim, eu acho que foi isso. Foi o timing. Não, então tive conversas com pessoas que eu também não consegui entender muito bem o português de vocês. Então, juntando essas pequenas coisinhas, acabaram criando esse pensamento meu.
Essa primeira má impressão, não é? Mas que felizmente foi retificada. Ok, muito bem. E tu, entretanto, depois então decidiste aceitar aqui a aventura, disseste que também há bocadinho que tinhas pensado, quando decidiste vir para Portugal, usar Portugal aqui então como uma rampa de lançamento, não é? Começar por Portugal para depois ir para outros países. Quais eram aqui os outros países que tu tinhas em mente, que achavas que eram assim mais interessantes?
Eu tinha vontade de voltar à Irlanda, eu tinha muita vontade de voltar à Irlanda. E bom, eu tinha, hoje em dia já não me vejo morando na Irlanda mais, depois de vir para cá e... Bom, temos a diferença bem grande em relação a clima e comida, pessoas. Acho que, bom, depois de conhecer melhor Portugal, não voltaria à Irlanda.
Mas porquê? O que é que a nível de clima, de pessoas, de culinária, o que é que não te atrai tanto agora?
Certo, então, bom, o clima na Irlanda é bem frio, é nublado, chuvoso. É nublado, chuvoso e frio. Eu lembro que o ano que eu estive lá, eu estive uma semana de verão, então durante apenas uma semana que eu não conseguia sair na rua sem casaco. Não que eu não goste de frio, eu gosto de frio, mas bom, eu também gosto de calor. Eu tento aproveitar o máximo das duas temperaturas e lá não tem como aproveitar o máximo. E a comida lá também não era tão boa. Bom, na época quando eu estava lá eu achava que era boa, mas depois a vim pra cá e comparar não... Não é tão boa, existe pouca variedade de comida e a qualidade também é diferente, não? A comida aqui é muito melhor. As pessoas aqui também são um pouco mais parecidas com os brasileiros.
Uma cultura um bocadinho mais aberta, não é? Mais coletivista, talvez, não é? Um bocadinho mais dada a conhecer outras pessoas e...
Sim, menos frio.
Pronto, também como está mais calor, as pessoas saem mais à rua, não é? Também influencia, acho que sim. E às vezes nem é só o estar calor, às vezes é só o estar sol, não é? Pode estar frio, mas o sol traz-nos logo mais para a rua, conviver. É verdade. Olha, e já acabamos por falar um bocadinho sobre isto, mas depois quando voltaste então mesmo para Portugal, quando vieste, aceitaste o desafio de vir para cá, nessa altura quais é que achas que foram os maiores choques culturais e dificuldades que sentiste ao chegar?
Foi na língua, sim, foi na língua. Acho que até hoje eu não tenho o meu português de Portugal fluente. Bom, adotei alguns termos, claro, acho que não tem como não adotar, você precisa se adaptar para poder fazer ser entendido. É bastante importante, mas acho que sem dúvida foi na língua. E até hoje é muito engraçado, assim, acho que para os brasileiros que vivem cá, a quinta série, ela vai viver para sempre nos nossos corações, assim. Eu lembro que, acho que na minha primeira semana aqui, vi uma propaganda, assim, muito engraçada, que... Bom, cheguei a tirar foto na época, mandei para os meus amigos, que era alguma bebida energética ou era um suco, alguma coisa, que estava dizendo que essa bebida te deixaria cheio de pica. Então, bom, para os brasileiros, olhar uma propaganda dessa, assim, acho que conseguem.
O que é pica no Brasil?
O que é pica? Não sei se eu posso falar.
Ok. Mas olha, a nível do português, estás-te assim muito bem até agora. Portanto, acho que estás a perceber tudo o que eu falo. Portanto...
Sim.
Pronto, nesse aspecto, creio que acabam por ter mais contacto com a cultura brasileira e até perceber melhor algumas expressões pronto, que se usam no Brasil, não é? Na época falaste do mochilão, portanto nós temos uma noção mais ou menos do que é que vocês querem dizer. Se calhar o oposto, como não há tanto contacto, não é, com a cultura portuguesa no Brasil, também o Brasil é muito maior, não é? Acaba por se calhar ser mais difícil conseguirem nos compreender e até perceber então esses termos que às vezes até têm conotações engraçadas, não é? Que as diferenças são engraçadas, não é?
São bem engraçadas. No Brasil ainda acha-se que fala-se bicha a se referir à fila. Então, a nossa referência está meio desatualizada lá.
Pois, é um processo, não é? Nós agora também temos cada vez mais pessoas vindas do Brasil, portanto também vamos aqui abrindo um bocadinho. Ok, olha, entretanto, não é? Já se passaram aqui quase 6 anos, desde que estás cá em Portugal, e o que é que tu já não viverias sem aqui de Portugal, caso tivesses que voltar para o Brasil ou para outro país?
A segurança, sem dúvida, não consigo mais. Sempre que eu vou ao Brasil, é até engraçado, mas quando eu vou ao Brasil, bom, tiro minhas coisas de valor, tiro o cordão de ouro, troco meu celular pelo celular mais antigo e, bom, mesmo com celular antigo no Brasil, eu sempre fico com medo de olhar pro lado. Então, é uma coisa que eu não consigo mais viver sem, é a segurança que temos cá. Impossível. Aqui eu consigo andar na rua qualquer hora, tranquilo. No Brasil é exatamente o oposto. Você não consegue andar na rua qualquer hora, tranquilo.
Haverá zonas em que se calhar não é tanto assim, não é? Mas depois se calhar não há tanto trabalho, oportunidades, não é?
Tem zonas que são mais seguras, mas o Rio é meio caótico.
E sentes que, já estiveste noutros países aqui também da Europa, sentes que há essa segurança também nos outros países, mesmo sendo maiores e tendo aqui outros tipos de população?
Sim. Acho que a sensação de insegurança que eu tenho no Rio, eu nunca tive em lugar nenhum. Já tive algum medo em um lugar ou outro, até por não conhecer e o lugar ser meio escuro e ter pessoas que você não sabe da sua índole, mas bom, a sensação de insegurança que eu tenho no Rio, acho que eu nunca tive em lugar nenhum.
Uhum. E achas que muitos dos brasileiros que vêm para Portugal é essa a razão principal?
As pessoas que vêm do Rio de Janeiro, sim, tenho certeza.
Ok, muito bem. E achas que esse problema... Portanto, já estás então cá há 5 anos, não é? Já se passou aqui, mesmo a nível político no Brasil, grandes mudanças. Achas que essa sensação de insegurança ou essas situações que acontecem, não é? Que trazem essa sensação de insegurança, têm estado a aumentar, mantêm-se mais ou menos iguais ou está numa trajetória de diminuição? Qual é a tua perspectiva?
Eu acompanho os noticiários e acompanho muito o que meus pais e amigos que estão lá falam. Eu acredito que já chegou-se em um nível, pelo menos no Rio de Janeiro, quando sempre que eu vou falar referente ao Rio de Janeiro. Eu acho que já chegou a um nível que está tão extremo que eu não consigo nem imaginar nível de pioras. Acho que sempre pode piorar e tem piorado aos poucos. Acho que a tendência natural é continuar piorando. Mas vai piorando a passos tão lentos assim que você não consegue reparar o impacto disso assim a curto prazo.
Tens noção do porquê disso continuar a acontecer? Há alguma causa ou um fato, diferentes causas que têm ainda exacerbado, têm aumentado essa criminalidade?
Acho que sim, são problemas bem crônicos, são problemas que já vêm há muito tempo, problemas de educação, problemas de trabalho, falta de oportunidade para muita gente e crescimento desproporcional e acelerado.
Pronto, mas é assim, também não é tudo mau, não é? Portanto, de certeza que há aqui coisas que só o Brasil tem e que provavelmente sentes muitas saudades e que não é possível replicar em mais lado nenhum. O que é que dirias que são essas coisas que tu mais saudades tens do Brasil?
Das pessoas, sem dúvida. Sinto muita saudade dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. E, bom, sempre que eu tô lá também eu gosto bastante. Eu gosto muito da cultura do Rio, gosto muito do samba, gosto muito do funk também. Então sinto muita falta de estar lá. Todo o calor humano que temos lá é muito diferente de cá. Isso nos faz sentir muita falta. Sinto muita falta do meu clube também.
Que é?
Botafogo, o líder.
Muito bem. Ok. Então, e em todo o teu processo de mudança até agora, para Portugal, se tu pudesses mudar alguma coisa, o que é que seria?
Eu tentaria chegar aqui com o mindset mais aberto, mais aberto a tentar ficar cá. Eu acho que só isso.
Portanto, percebi que sentiste que havia aqui uma proximidade a nível cultural de Portugal, em detrimento, por exemplo, da Irlanda, que era um sítio onde tu já tinhas estado, mas por além disso, o que é que te tem mantido por cá? O que é que te tem impedido de fazer um bocadinho, de seguir aquele plano que tinhas traçado inicialmente?
Eu acho que é exatamente a qualidade de vida. A qualidade de vida que se tem cá é realmente muito boa. Bom, temos praticamente 6 meses de inverno, 6 meses de verão, onde Portugal é um país muito bonito, tem muitas praias para se conhecer, muitas praias para se visitar. E, bom, o ritmo de vida aqui também é muito tranquilo, a qualidade de vida é muito boa, que me leva a continuar aqui. Acho que é um pouquinho dos fatores que eu falei antes, pessoas, a cultura, a comida também é muito boa. E a qualidade e ritmo de vida.
E tu és uma pessoa muito viajada, portanto, dizes que a comida é boa é porque de facto se destaca, não é?
Sim, eu gosto bastante de comer. Acho que a comida normalmente é uma forma muito boa de se representar a cultura. E, bom, a comida brasileira acho que não existe melhor. E Portugal está muito próximo da comida brasileira, é realmente bem próximo.
Também tem ali algumas coisas, alguns tipos de comida parecidos, não é? O nível de até de alimentos. Se calhar cozinhados de forma diferente, mas o alimento base é parecido, não é?
Sim, é bem parecido. Aqui não tem o arroz com feijão, que tem todo dia, mas bom, de resto é bem parecido.
Durante este último ano, têm surgido aqui algumas notícias que relatam, portanto, alguns crimes, nomeadamente aqui de procuradoria ilícita, que são praticados por influencers, aqui entre aspas, que estão pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, TikTok, e que acabam por prometer uma imigração milagrosa para Portugal. Basicamente, estas pessoas ensinam as pessoas, basicamente, estes influencers ensinam as pessoas sobre o que é que devem fazer e muitas vezes até dizer para quando chegam a Portugal com visto turista possam obter a residência. E muitas destas pessoas chegam também a receber dinheiro por supostos serviços de aconselhamento jurídico, para o qual obviamente não estão habilitados. E que realmente o pior é quando há relatos de famílias inteiras que vêm para Portugal, e muitas vezes chegam cá sem dinheiro suficiente, porque acabaram por gastar a maior parte das suas poupanças na viagem. E na mudança, também muitas vezes sem terem onde viver, sem terem trabalho ou até, pronto, uma rede de apoio que as ajude. Portanto, tu conheces casos destes, e qual é que é aqui a tua opinião um bocadinho também sobre este assunto?
Sim, tem alguns amigos que acreditaram nessas histórias e vieram com uma perspectiva, vieram com uma expectativa e acabaram por não ficar muito tempo aqui e voltaram. Acho que não se deve acreditar em tudo o que se fala, né? Acho que esse é um ditado que já vem desde sempre e hoje em dia com as redes sociais e a facilidade de mensagens serem passadas para muitas pessoas acabaram aumentando isso. Então, eu acho que para quem quer imigrar tem que ter muito cuidado. Não se pode acreditar muito nessas pessoas que elas vendem, claro, que elas vendem sempre o mundo perfeito, o mundo ideal e o mundo muito otimista. Então, quando você vem para cá, as coisas são bem diferentes. Dificilmente você vai ter a sorte que essas pessoas vendem. O que acontece nessas situações que elas falam pode acontecer, sei lá, de uma em a cada 20 pessoas. Não é uma coisa que vai acontecer com muita frequência. Então, se estiver pensando em migrar, tentar olhar um pouco para os cenários mais negativos e tentar trazer algumas reservas de emergência e se preparar um pouco para alguns altos e baixos.
Sim, porque aqui a questão da habitação, por exemplo, é bastante preocupante, não é? Porque não sei se há essa percepção, mas Portugal está a passar atualmente por uma situação complicada nesse nível, não é? Portanto, as rendas bastante altas agora, principalmente este ano por causa da questão da inflação, que acaba por afetar toda a Europa, e Portugal, sendo um dos países com os salários mais baixos, a nível europeu, acaba por ser ainda mais afetado. E realmente não sei se essa mensagem é transmitida, talvez por estes influencers, não seja tão passados esta parte difícil, não é? Este lado mais negro, entre aspas, da vida cá em Portugal, pronto, que depois realmente acaba por ser um choque, nas pessoas que não trazem, lá está, a reserva de emergência, como dizes. Tu, na tua altura, não existiam estes influencers, não é? Ainda não se falava muito.
Acho que desde a internet, que a internet surgiu, acho que existem esses influencers, tanto de viagens quanto para imigração. Eu cheguei a olhei alguns vídeos, é sempre bom olhar, não estou dizendo que para não olhar, é sempre bom olhar para se ter alguma ideia, mas não se deve acreditar cegamente. Então, quando eu vim, por exemplo, eu vi muita gente falando que você teria um custo de vida X, por mês ao morar cá e a minha realidade foi X mais 20 ou 30%.
Pois também depende muito da zona onde essas pessoas também estão do país, não é? Porque difere muito de um sítio para o outro e da profissão.
Sim. Bom, o que muitos desses influencers fazem é falar sobre preços e valores, ou então datas e prazos que dificilmente você vai conseguir alcançar. Então foi realmente uma oportunidade muito que ocorreu tudo muito bem E é muito diferente da realidade. Na realidade, dificilmente tem essa sorte, ou então dificilmente você vai conseguir os valores que foram ditos.
Ok. Pronto, a minha próxima questão era que conselhos é que darias às pessoas que se encontram neste momento a trocar o Brasil por Portugal? Porque eu acho que também por já dar aqui alguns, não sei se gostarias de acrescentar mais algum.
Ah, pesquisem bastante, vejam, bom, assistam os vídeos desses influencers, mas também assistam o vídeo de pessoas que vieram cá e não tiveram tanto sucesso. Tentem olhar os dois lados, e tragam reserva de emergência.
E também, tendo em conta que já viajaste por diferentes países, tanto na Europa como fora, qual é a tua perspectiva atual sobre Portugal? A todos os níveis.
Eu gosto bastante de Portugal, porque Portugal tem muita cultura. Eu acho que essa cultura, paisagens naturais, não é tão divulgada. Então, acho que foi até uma das partes que me fazia não querer ficar aqui no início. Então, depois que eu fui conhecendo um pouco mais, eu fui gostando. E, nossa, o que eu tenho para poder comparar de Portugal com os outros países. Acho que cada país tem sua individualidade. Acho que a individualidade de Portugal é realmente na sua cultura e nas pessoas e a proximidade que tem do Brasil. Eu costumo dizer que Portugal é o Brasil na Europa. Então, temos os lados positivos, alguns lados negativos que temos no Brasil, só que, bom, na versão europeia,
E numa menor escala, não é?
numa menor escala e menos impacto nas pessoas. Então, bom, gosto muito de tudo cá, a comida, e o clima, como já disse antes. Eu acho que é tudo isso junto que faz ser Portugal ser diferente.
Ok, muito bem. Agora falando um bocadinho aqui também mais da tua parte profissional, portanto, do que é o teu dia a dia, eu gostava de perceber um bocadinho, portanto, atualmente na Dell, onde estás num projeto na área das telecomunicações, como arquiteto de software, e eu gostava que tu trocasses aqui um bocadinho por miúdos, explicasses aqui de uma forma para quem não está muito na área, como é que é o teu dia a dia, o que é que implica o teu trabalho, com o que é que tu trabalhas.
Certo, então nós trabalhamos com Scrum, sprints de 3 semanas. Então, nessas 3 semanas, normalmente temos no primeiro dia temos o dia de planejamento do que vai ser executado nessas 3 semanas. E bom, durante essas 3 semanas tentamos executar todas aquelas tarefas. E eu, particularmente, a minha equipe trabalhamos apenas com a parte técnica, então tentamos trazer soluções, inovações para dentro do nosso projeto e também melhorar um pouco a qualidade dos entregáveis, a qualidade do trabalho das outras equipes que suportam o negócio. Então temos 3 equipas, a minha equipa suporta as outras 2 equipas, essas outras 2 equipas basicamente suportam o negócio. Então elas vão trabalhar em todas aquelas histórias, todas aquelas funcionalidades que o negócio pede. Ou seja, se temos um novo produto, se temos um novo projeto, são essas equipes que vão trabalhar nessas funcionalidades. E o trabalho da minha equipe é tentar tornar mais fácil a vida dessas outras 2 equipas.
Portanto, estás ali uns toquezinhos na área de negócio sem estar diretamente ligado ao negócio, é isso?
Sim, trabalhamos focado no, na parte técnica, suportamos sempre o negócio indiretamente, mas diretamente o nosso foco é exatamente na tecnologia em si. Então é muito menos contato com os nossos clientes internos, é muito mais contato com as nossas equipas irmãs.
Ok, e que tipo de ferramentas é que usas no dia a dia?
Usamos Visual Studio, SQL Server e muito Azure DevOps, tanto para gestão de pipelines, CI e CD, quanto para a gestão do Scrum em si.
E quais é que achas que são os maiores desafios das tuas funções atuais, as maiores dificuldades?
As maiores dificuldades são, bom, estamos sempre a trabalhar com coisas novas. Acho que quando está a se suportar um negócio, você bem ou mal acaba por estar fazendo mais do mesmo muitas vezes, mas a nossa parte ali não. Estamos sempre a trabalhar com coisas novas, E eu acho que esse é o desafio, você está sempre fora da sua zona de conforto, você está sempre tendo que ir buscar como fazer alguma coisa, tentar entender alguma outra coisa, então você tem um erro que você nunca teve antes, você tem que tentar ultrapassar esse erro. Então é mais isso, você está bastante fora da sua zona de conforto.
Então, portanto, tu obviamente vieste aqui de uma vertente mais de programação, não é? Mais de desenvolvimento, e foste aqui evoluindo para esta área de arquitetura de software. Portanto, e a minha questão é, uma pessoa que ainda não seja, portanto, esteja aqui num trajeto parecido com o teu, o que é fundamental para essa pessoa poder dar o salto e tornar-se então aqui um arquiteto?
Essa pessoa tem que estudar bastante, estudar muito, muito mesmo. Acho que a princípio, bom, seja uma esponja, sugue tudo, o máximo de informação possível. E bom, continue estudando. A parte de tecnologia está sempre evoluindo, então tem que realmente estudar muito, muito, muito. Hoje em dia, eu normalmente estudo 1 ou 2 horas por dia ainda, todos os dias.
Estudas através de alguma plataforma?
Não, eu faço os meus artigos técnicos, então eu normalmente, quando eu vou estudar uma outra tecnologia, eu vou na documentação dessa tecnologia, entendo como ela funciona, e a parte de criar os meus artigos técnicos me ajuda exatamente a entender. Então, se você está escrevendo alguma coisa, você tem que entender como é que aquela coisa funciona perfeitamente. Então, basicamente entender a teoria e tentar aplicar na prática.
Atualmente tem-se ouvido falar muito da inteligência artificial. Achas que este tipo de softwares, por exemplo, o ChatGPT, não é, que é o mais conhecido, podem vir a substituir o trabalho de um arquiteto de software?
Bom, a minha parte otimista diz que não, nunca substituiria, até porque temos algumas piadas que dizem que os nossos clientes não sabem o que eles querem. Então, acho que esse seria o principal ponto de nunca conseguirem substituir, porque os nossos clientes não vão conseguir pedir realmente o que eles querem, não vão conseguir se fazer entender. A minha parte não tão otimista, eu acho que sim, já tá substituir alguns trabalhos, sim, mas acho que não vai chegar a substituir na totalidade.
Mas está a substituir ou está a ajudar a fazer certas coisas que se calhar até vos ajudam a ter mais tempo livre? Ou está mesmo a substituir?
Eu acho que sim, eu acho que o próprio ChatGPT, ele já te dá muita coisa pronta ali. Então, pode ser que hoje em dia já esteja a substituir, mas a tendência é que vá crescer.
Já usaste no teu dia a dia?
Já usei bastante.
Deu-te muito jeito?
Muito jeito, nossa, principalmente na parte de, nossa, de escrever, por exemplo, responder e-mails, me ajuda bastante. Na parte técnica eu nunca usei, tenho amigos que já usaram. Mas na parte técnica eu ainda não usei, eu uso mais para funções auxiliares.
Ok. Portanto, é uma área que devemos manter-nos atentos, não é? Um profissional que se preze, digamos assim, manter-se mais ou menos atento e preparado para aquilo que pode vir, não é?
Sim. Dizem que a inteligência artificial vai dominar o mundo em breve, então sim, é uma tecnologia para se manter no radar.
Então, e quais é que achas que são as ferramentas e frameworks que as pessoas devem apostar para evoluírem também na área do desenvolvimento, C Sharp e .NET, que é aqui mais a tua área de expertise?
Tecnologias e frameworks, bom, tecnologia seria o próprio C Sharp, frameworks, acredito que temos algumas áreas, cada área é diferente, é muito difícil de você conseguir atacar todas as áreas. Então, por exemplo, para C Sharp temos desenvolvimento para nuvem, que bom, acredito que seja a maior tendência atualmente. Temos desenvolvimento web, que é onde ainda está a maioria do trabalho hoje em dia. E temos desenvolvimento Windows, que eu acho que seja um pouco do passado, não acho que seja tão forte hoje em dia. Mas recomendaria principalmente atacar a parte da nuvem, que é para onde está sendo tudo migrado atualmente.
Ok. E para além da programação e da gestão de projetos, também costumas investir muito do teu tempo na escrita técnica, também já falaste agora um bocadinho sobre isso, principalmente aqui em artigos que publicas na C Sharp Corner, e que recentemente chegaram aqui aos 2 milhões de visualizações, que é um milestone, portanto, muitos parabéns.
E aí, obrigado.
O que é que te levou a começar a seguir este hobby?
Ah, bem curioso. Acho que no nosso trabalho do dia a dia, a gente não consegue aplicar tudo o que a gente conhece. Então, eu estudei bastante para certificação. Então, quando eu estudei para certificação, eu percebi que tinha algumas coisas que eu poderia fazer que me ajudaria na parte técnica do projeto, mas eram coisas que eu conhecia a teoria, eu não conhecia a prática. Então, eu comecei a aplicar a parte prática e até para me lembrar, caso no futuro eu quisesse usar novamente, até para eu poder usar como referência, eu comecei a escrever. Então, muitas vezes eu vou nos meus artigos para poder lembrar como é que se faz alguma coisa. Por exemplo, ontem mesmo eu estava aí buscando em um artigo meu do Docker, como é que se fazia uma cena com Docker. Então, a minha ideia principal foi usar como referência para mim mesmo e comecei a publicar isso. Só que eu comecei a publicar e vi que tive algum sucesso no início, não tanto, mas é exatamente nesse sentido. Eu tento fazer nos meus artigos coisas que eu não poderia fazer no meu dia a dia. Eu fico fazendo algumas brincadeiras com tecnologia, ou então eu uso até os meus próprios artigos para poder estudar um pouco mais da tecnologia que eu uso no meu dia a dia e tentar entender, tentar explorar um pouco mais.
Ok. E que benefícios é que achas que também tem trazido para a tua carreira?
Para a minha carreira, me dá um pouco mais de visibilidade, pois, as pessoas sabem que eu realmente tenho algum conhecimento, sou autodidata, consigo entender bem as tecnologias. Eu não falo só de uma ou outra tecnologia, normalmente, então dá para se ter uma ideia que eu tenho um bom conhecimento.
Uhum. Portanto, aqui a nível de exposição de ti enquanto profissional, tens sentido que tem trazido vantagens?
Acho que diretamente nunca dá para se perceber se tem essas vantagens ou não, mas acho que indiretamente você sempre vai ter essas vantagens, mas eu nunca vou saber se é realmente por escrever ou se realmente, ou seja, se é por eu escrever e ter esses conteúdos publicados ou se é por eu escrever e ter adquirido esse conhecimento.
Já tiveste algum feedback de alguém que trabalha contigo relativamente a esses artigos?
Sim, já tive alguns amigos que me elogiaram, sim, mas acho que sobre algum artigo específico, acho que nunca.
Bom, eles agora vão ouvir este podcast e vão se lembrar de dar-te algum feedback.
Sim.
Porque quem escreve gosta sempre de saber, não é, a opinião de quem lê. Olha, e voltando aqui um bocadinho às diferenças ainda entre o Brasil e Portugal, quais é que consideras serem as maiores diferenças no que toca ao mercado de trabalho entre o mercado brasileiro e o português?
Bom, acho que a maioria dos programadores, quando chegam aqui, eles chegam muito acelerados, se assim posso dizer. O ritmo de trabalho do Brasil é muito mais, eu achava muito mais acelerado, acho que é muito mais estressante. Trabalha-se muito mais no Brasil, pelo menos nos projetos que eu trabalhei, era comum de, por vezes, termos que virar à noite para trabalhar, ou então trabalhar fim de semana, era alguma coisa normal. E aqui não temos isso, aqui até hoje nunca precisei virar à noite, nunca precisei trabalhar nenhum fim de semana. Hora extra é muito difícil de eu precisar fazer.
Uhum. Portanto, aqui o clima de trabalho é um pouco mais equilibrado, não é?
Preza-se bastante a qualidade de vida.
E depois aqui na parte da procura de trabalho, achas que é parecido ali os processos de recrutamento?
Acho que sim, acho que é parecido, porque essa parte de tecnologia nós somos bastante sortudos, que sempre temos muitas oportunidades em aberto. Então acaba por ser bem parecido, até pela língua ser a mesma, então é realmente muito parecido. Temos sempre muitas oportunidades.
Ok, e o que é que tu achas que ainda não tiveste a oportunidade de fazer profissionalmente, mas que gostarias de vir a fazer? Portanto, aquilo que ainda não fizeste, mas que no futuro é um objetivo teu a nível profissional.
Bom, eu ainda tenho algumas certificações em mente do lado de conhecimento adquirir. Ainda tenho algumas coisas que eu estou a estudar e pretendo tirar essas certificações em breve. E do lado do profissional, de aplicar esse conhecimento, eu tenho um objetivo que seria arquitetar e criar todo um projeto do zero. Até hoje eu trabalhei mais em manutenção evolutiva. Então, tenho como meta profissional conseguir ainda criar um projeto do zero.
Ok, é um bom objetivo, parece-me. Olha, e o que é que achas que um programador júnior deve saber? Quais é que achas que são assim, os fundamentos, se tu tivesses, sei lá, um primo que agora tivesse acabado o curso, quais eram assim, os conselhos que lhes davas?
É bem difícil, um programador júnior normalmente não sabe nada. Bom, pelo menos eu, quando eu era júnior, eu achava que eu sabia muito. O conselho para o programador júnior é bom. Saiba que você não sabe nada.
Humildade.
Estude bastante, sim. Estude bastante. Tente aprender com os mais seniors. Principalmente na parte de erros e problemas. Você vai ter muitos erros e problemas na sua vida. Boa sorte.
Ok, portanto achas que é aqui das coisas mais importantes é ver essa o saber que nada sei, não é? Portanto, essa humildade de saber que ainda há muito para aprender.
Sim, porque você acaba conhecendo poucos pedaços ali da programação. Bom, acha-se que, bom, você sabe aquilo ali, você sabe muito, agora eu já sou pleno, já sou sênior, já sei muito. Mas conforme você vai conhecendo mais, você vai descobrindo que você sabe muito pouco. Então, acho que na maioria dos júniores eles têm essa ideia que, eu já sei muito, não preciso conhecer mais nada. Mas não, tem muita coisa a conhecer ainda. Mais uma idade, mais aprendizado.
Portanto, outro dos teus grandes hobbies é viajar. Também já temos aqui tocado um bocadinho nesse assunto. Partilhaste comigo que para além da América e da Europa, já pisaste também o continente africano e asiático. Qual é que foi o melhor destino em que já estiveste e porquê?
Essa pergunta é muito injusta. É muito, muito injusta. Eu não consigo definir um destino só. Acho que eu definiria vários por vários motivos. Eu estive há pouco tempo na Tailândia, gostei muito de lá. O clima, a cultura também, a comida é muito boa. Mas também gostei muito do Vietnã, assim como eu também gosto muito de Amsterdã também. Gostei muito do Marrocos. Então, eu tenho muitos países que eu gostei por motivos diferentes. É impossível escolher só um.
Qual é o próximo destino?
O próximo destino novo vai ser o México. Já tenho curiosidade de conhecer o México há algum tempo. Vou para lá nas minhas férias de novembro. Cancún. Fugir do inverno aqui e esticar um pouco mais o meu verão.
Portanto, tu na impossibilidade de te mudares para outro país, vais viajando e vais conhecendo vários, não é?
Sim.
É ali um meio termo.
Vou juntando um pouquinho de cada cultura e conhecendo um pouquinho das diferenças do mundo. Acho que é o meu principal objetivo, é viajar, conhecer essas culturas diferentes. Acho realmente incrível você ir para lugares tão distantes e, bom, ver culturas totalmente diferentes das suas. Acho que me ajuda bastante a voltar de férias com a energia renovada e ver que, bom, minha vida aqui é realmente muito boa.
E qual é que foi assim a maior aprendizagem que sentes que trazes de cada uma dessas viagens? Portanto, do facto de conheceres várias culturas, o que é que achas que acaba por te ajudar a fazer crescer?
Eu acho que realmente seria a parte da humildade, pois normalmente tento fazer as viagens todas de baixo custo, então uso transporte público, vou a lugares comuns. Então, é realmente a parte da humildade, porque quando estamos aqui, bem ou mal, acabamos estando numa bolha, certo? Fechado no nosso dia a dia, fechado pelos nossos amigos, dentro da nossa casa. Então, bom, quando vamos para outros lugares, assim, podemos ver realidades completamente diferentes e que, bom, talvez você olhe para aquela pessoa assim e você fala, caramba, aquela pessoa é mais feliz do que eu e ela tem menos do que eu, tem muito menos do que eu. Então, acho que meu aprendizado é sempre esse, conhecer culturas novas e, bom, tentar ser cada vez mais leve.
Terminar esta parte aqui das questões. Pronto, não sei se esta aqui é muito fácil, mas o que é que tu sentes que mais difere de país para país? Ou seja, aquele aspecto que sentes que é mesmo particular e próprio de cada país, se é que existe.
Acho que é sempre a cultura mesmo que dentro de um país só, às vezes ela muda bastante, ou seja, a forma de falar alguma coisa. E se você olhar na história, a cultura está sempre entrelaçada à história. Então, bom, acho que realmente é a cultura e a história de cada país, você consegue ver, conhecer um pouco da história daquele país ali e o porquê que as pessoas são daquele jeito através da sua cultura. E bom, a cultura está refletida em várias formas, na comida, na forma de falar, na forma de vestir, bom, várias formas. E é realmente o que eu acho que é o principal diferencial, a cultura. Às vezes uma diferençazinha pequenininha, tipo, foi criada por um problema muito grande no passado. Então, é a cultura.
Olha, agora aqui a nossa pergunta da praxe, digamos assim, é a pergunta que fazemos sempre para terminar. Vou-te pedir uma sugestão de um livro, de um filme, de um prato e de uma música.
Ok, de um livro eu recomendaria o livro do Stephen Hawking. Nossa, eu sou uma pessoa bastante curiosa e aquele livro me ajudou bastante. Nossa, ele é muito bom, eu recomendo para quem seja também curioso da vida e do mundo para que leia. Muito interessante.
É acessível, se é para quem não percebe muito do tema, se.
Perfeito, o Stephen Hawking, ele era um cara muito bom, assim, após ler o livro você consegue perceber, assim, que ele era realmente muito diferente, ele consegue escrever de forma que qualquer um entenda, e bom, ainda tem algumas tiradas de humor dele, você consegue perceber um pouco ali de como é que era a personalidade dele. É um livro realmente muito bom. Comida, bom, feijoada, acho que a feijoada não tem melhor. Feijoada é o meu prato favorito, já tem algum tempo que eu não como. Sempre que eu vou ao Brasil, minha mãe faz feijoada. É o meu prato favorito. É um filme bom. Não tem filme melhor, não quero copiar a Cristina, mas não tem, para mim não tem filme melhor, não tem trilogia melhor do que O Senhor dos Anéis. Acho que é um filme completo. Já reassisti várias e várias vezes. Sempre que eu pego algum voo longo, são os filmes que me salvam. Tem uma cultura e tem uma história muito boa, assim. Então, toda vez que eu vejo novamente, eu consigo pegar um detalhe ou outro que eu não tinha conseguido perceber anteriormente. E a história é realmente muito boa. Eu fico triste pelas pessoas que não gostam dessa trilogia, mas super recomendo. Ok, qual era o próximo?
E uma música.
Uma música Emicida, Levanta e Anda.
Tiago, foi um prazer ter-te aqui connosco hoje, conhecer aqui um bocadinho mais da tua história, perceber aqui um bocadinho também os teus pontos de vista sobre estes temas que fomos abordando. Muito obrigada mais uma vez e olha, tudo de bom.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Marina. Obrigado a todos.
Pronto, e aos nossos ouvintes, até um próximo episódio. Obrigada.